Olá, você! Já fez alguma leitura proveitosa hoje? Leu ou está lendo um livro, um texto literário, uma mensagem edificante? Se ainda não a fez, inclua no seu cardápio literário cultural algo que você possa tirar proveito e agregar e aprimorar conhecimentos em você existentes. Enquanto você pensa e escolhe alguma coisa interessante, ouça o Ângulo de Visada, pois chegamos a mais uma aventura autoral independente em linhas poéticas de Pablo Poeta. Então venha comigo fazer este caminho, subindo ladeiras, descendo ladeiras, fazendo curvas intercaladas com retas, vencendo barreiras e cumprindo metas. Vamos que vamos mundo afora construindo histórias e conquistando vitórias. Inicia-se neste momento o 20º episódio do Ângulo de Visada. Ângulo de Visada, de onde o poeta, entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta, do seu ângulo de visada. Por que sou poeta? O poeta escreve o que não vive, o que vive, o que gostaria de viver, o que não gostaria de viver. Porque o poeta, às vezes, funciona como um piloto do avião que, ora viaja na fantasia, ora pousa na realidade. Pablo Poeta, abril de 2020.
Este poema parece tratar da essência do ser poeta. O poeta escreve sobre experiências que não viveu, as que viveu, as que gostaria de viver e até mesmo as que não gostaria de viver. O poeta é como um piloto de avião que ora voa na fantasia, ora pousa na realidade. Essas palavras podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Por um lado, o poeta é capaz de criar mundos imaginários e expressar emoções e pensamentos através da poesia, mesmo que não tenha vivido pessoalmente todas as experiências descritas em seus versos. Por outro lado, o poeta também pode escrever sobre suas próprias vivências, tanto as positivas quanto as negativas, assim como suas aspirações e desejos. A referência ao piloto de avião pode sugerir que o poeta tem o poder de controlar sua imaginação e sua expressão poética, alternando entre a fantasia e a realidade, assim como um piloto que comanda a aeronave durante um voo. O poeta é capaz de explorar diferentes aspectos da vida, navegando entre a imaginação e a realidade, criando uma fusão única de sua perspectiva interna e do mundo externo. No geral, o poema pode ser interpretado como uma reflexão sobre a natureza do trabalho poético e a capacidade do poeta de explorar e expressar uma ampla gama de experiências e emoções, tanto reais quanto imaginárias, através de sua escrita. Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$10, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book, você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
Há muitos heróis e mitos fabricados neste mundo. Pelo menos, os heróis antigos, oriundos de histórias de batalhas e lutas, mesmo que além dos seus feitos, os enredos das suas histórias heróicas foram enriquecidos por partes fantasiosas para enaltecer a grandeza do seu gesto, ainda assim correspondiam em tese nas partes reais que lhes compunham de acontecimentos que justificavam e lhes conferiam este título de tamanha magnitude, herói. Hoje, conforme os interesses, qualquer um pode ser transformado em herói. Será que é apenas uma derivação por extensão de sentido? O herói. Bom dia, filho. Bom dia, mamãe. O filho, sempre acostumado a fazer o de jejum junto com os pais, antes de sair para a escola, pergunta ao perceber a ausência do seu progenitor: cadê papai? Hoje seu pai saiu mais cedo. Ele tem algumas pendências para resolver lá na obra. É bom você ir se acostumando. Ele vai ficar um longo período saindo mais cedo e chegando mais tarde. A mãe, desoletrada com cursos de mestrado, doutorado e outras especializações na área de educação, preocupada com o futuro do filho, aproveita o momento em que os dois, reunidos à mesa, posta para o café, indaga: filho, o que você quer ser na vida? O garoto, pré-adolescente, sem pestanejar, com um olhar fixo nos olhos da mãe, responde: quero ser herói. Herói, filho? A mãe do café, com um sorriso desconfiado, diante de uma resposta um tanto quanto inusitada, complementa: herói como? Como você pretende ser um herói? Para isso, mamãe, eu tenho dois caminhos. Então me diga quais são esses caminhos. Comece pelo primeiro, sugeriu a mãe, ironicamente, mas também ansiosa. Está certo, mamãe. Para isso, preciso me tornar um jogador de futebol. O professor de educação física disse-me que eu levo jeito. Mas antes necessito de uma lapidada para eu chegar lá. Ele aconselhou-me eu frequentar uma escolinha de futebol. Então, mamãe, não precisarei estudar muito como você e o papai. Não será necessário fazer greve para mendigar migalhas de aumento de salário, como milhares de brasileiros. Em pouco tempo, mamãe, vou ganhar mais dinheiro do que você e o papai juntos possam ganhar a vida inteira. Não sofrerei constantes ameaças como seus colegas que exercem com amor e dedicação o ofício de professor. Vou ser sempre lembrado pela imprensa, tanto nos momentos bons como nos ruins. Meu nome estará em evidência. E esses caras aí que passam anos e anos na faculdade, como você, estarão lá me bajulando na tentativa de conseguir uma exclusiva, fazendo perguntas imbecis, subestimando a inteligência de quem os assiste. Às vezes eu me pergunto, mamãe, para que eu vou estudar tanto para chegar ao ridículo? Sem contar e terei ótimos profissionais da saúde à minha disposição, como médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, massagista, que estudaram muito e ganham bem menos do que os atletas que eles cuidam. A mãe atenta continua ouvindo as colocações do garoto sem contra argumentar. Sei que o caminho é difícil, mamãe. Neste caso, tenho que contar com o talento e a sorte para chegar a um grande clube. Embora, por aí, vê-se muitos jogadores que têm mais sorte do que talento para o futebol. Imagina, mamãe, o seu filho convocado para a melhor seleção do mundo. A mídia me destacando. Pessoas de todas as idades ovacionando-me. Mulheres gritando, lindo, lindo, eu te amo. Logo eu, mamãe, feio desse jeito. Mas você é lindo, meu filho. Disse-lhe a mãe, corrigindo-o. Ah, mamãe, aí não vale. Só uma mãe desprovida de sensibilidade materna não acha o filho lindo. Ainda bem que não é o seu caso. Respondeu o garoto sorrindo e, imediatamente, retomando o assunto. Aí, mamãe, a mídia cada vez mais enaltece o seu filho. Pessoas passam a disputar aos solavancos uma simples camisa lançada por mim da sacada de um hotel, ou até mesmo por uma camiseta suada, fedorenta, usada em treino. Crianças e adultos correndo, invadindo o campo de treinamento, driblando seguranças e prantos induzidas pela exposição da minha história e de meus colegas, enaltecida ou dramatizada pela mídia. Passam a nos ver como exemplos, querendo nos tocar como se fôssemos deuses, querendo autógrafos, programas de TV promovendo encontros com flashes ao vivo, levando portadores de deficiência para nos visitar nos centros de treinamento, colocando-nos como mostra de superação. Veja só, mamãe, há uma inversão de valores aí. Na verdade, são essas pessoas que ao longo de suas vidas tiveram e terão que continuar se superando continuamente. Isso tudo, mamãe, é de certa forma bom. É lucrativo para os patrocinadores, agenciadores, confederações futebolísticas, mídias, enfim, para todo mundo envolvido com o futebol. Afinal, quanto mais o jogador aparece, mamãe, outros tipos de contrato milionários, além do salário, também aparecem. Até para mostrar essa minha cara feia, que você acha linda, eles pagarão direitos de imagem. O que tem o herói que você quer ser com isso? Imagina, mamãe, o maior estádio do mundo, ou arena, o locutor esportivo anunciando meu nome entre os escalados e exaltando. Acaba de entrar em campo os 11 heróis brasileiros que vão disputar mais um título para o Brasil. Milhares de patriotas cantando a capela o heróico brado retumbante em raios fúlgidos, com os rostos encharcados de incontidas e emocionadas lágrimas. Eu não vou, mamãe, conseguir conter as minhas lágrimas também. Vou sentir-me lisonjeado por tamanha homenagem na própria letra do hino. Sem contar, mamãe, que temos, ao meu ver, o hino mais belo do planeta, aonde não destaca a violência em lutas para defender a nação. Sim, enfatiza em linhas poéticas as nossas riquezas, belezas naturais e o amor à pátria. Voltando ao assunto, mamãe, tenho certeza que perdendo ou não serei um herói nacional eternizado pela mídia. Se eu aparecer chorando na TV por sucumbir, ainda assim terei milhões de solidários comigo e com os meus amigos gritando: força, força, daqui a 4 anos tem mais, vocês foram valentes, vocês são nossos heróis. Pensando um pouco mais além, mamãe, quando eu não tiver mais forças nas pernas e for considerado um jovem da terceira idade para o futebol, ainda terei uma grande chance de me tornar técnico de futebol ou um comentarista de uma grande rede de televisão. Qual o seu plano B, meu filho? É começar a malhar, mamãe. A partir de agora, e me inscrever futuramente no reality show. Corpo sarado é sinal de beleza e aumenta as minhas chances de ser escolhido. Poderei ganhar um prêmio milionário se eu chegar ao final e conquistar outros durante o decorrer do programa. Terei chamado como os demais participantes de meus heróis pelo apresentador. Vindo o reality, terei a oportunidade de pousar nu, ser garoto propaganda, apresentador ou até mesmo ator. Com grandes possibilidades de ser eleito vereador, deputado estadual ou federal, senador nas eleições seguintes. Entendeu agora, mamãe, por que eu quero ser herói? Sim, meu filho. Quando você for fazer o primeiro treino na escolinha de futebol, avisa para a mamãe ir lá torcer e gritar: ai, filhão! Vai, filhão! Mas se o plano A falhar, com certeza eu estarei convocando familiares, vizinhos, amigos, amigos dos amigos, amigos dos vizinhos e o bairro inteiro para torcer por você. No entanto, se você for para o paredão, votaremos em massa para você não sair e não passar por aquela porta, a não ser como vencedor. Fábio Poeta, julho de 2014.
Professor.
podem ser menos valorizadas. Ele também destaca como a mídia e a sociedade muitas vezes elevam os jogadores de futebol ao status de heróis, apesar de suas realizações nem sempre serem verdadeiramente heróicas no sentido amplo da palavra, a não ser que haja, aí, uma derivação por extensão de sentido dessa palavra. Oi, você aí? Envie-nos um retorno, a sua opinião, uma avaliação, do seu ângulo de visada é muito importante. Ou, simplesmente mande um alô para o ângulo de visada. Esteja à vontade. A produção ficará imensamente grata com o seu contato através do e-mail angulodivisada@gmail.com. Este e-mail e outras formas de contato se encontram, também, na descrição deste episódio.
Eu sempre tive muitos amigos e amigas, principalmente durante o meu período acadêmico. Por causa disso, de vez em quando, alguém me perguntava se havia alguma coisa além da amizade entre mim e determinada amiga. Esse questionamento ou insinuação vinha quase sempre em forma de brincadeira ou entremeio a uma conversa amistosa. Eu até diria que seria machismo se não tivesse ouvido isso também de mulheres. Eu não acredito em amizade entre um homem e uma mulher. Aí tem, viu? Isso não me incomodava, mas me levava a pensar por que a amizade entre um homem e uma mulher faz com que algumas pessoas pensem que entre eles há alguma coisa além da amizade. Será porque a amizade entre um homem e uma mulher tem necessariamente, segundo essas pessoas, terminar na cama ou no Hotel São Ramos? Amizade entre sexos opostos. Uma relação de amizade entre um homem e uma mulher, o que eles podem? Se protegerem, se confidenciarem, se confiarem, se igualarem? Se inteirarem em amor fraternal, se namorarem, se acariciarem, se entregarem, se entrelaçarem, se envolverem em amor carnal. De fato, entre um homem e uma mulher, tudo podem, desde que impere sempre o respeito mútuo. Na amizade entre sexos opostos, o que eles não podem é confundir o lícito e o ilícito, com preconceitos e regras ditadas por uma consciência nos imposta, que possa transformar o óbvio em constrangimentos e colocar culpa em sentimento. O verdadeiro amor é a soma de todos os bons sentimentos. Quando ele se fragmenta, as suas frações são os bons sentimentos, e um destes fragmentos chama-se amizade. Uma das oportunidades dadas pela vida para se exercitar o entendimento, a compaixão, a benevolência, a bondade, o perdão. Enfim, tudo que se resulta no bem. Portanto, numa relação de amizade entre um homem e uma mulher, tudo eles também podem, desde que este fragmento não se separe de uma supremacia, o amor, e se torne em amizade. Afinal, a relação entre marido e mulher não se sustentaria se não houvesse entre eles amizade. Pablo Poeta, setembro de 2008.
O poema Amizade entre Sexos Opostos aborda a complexidade das relações de amizade entre homens e mulheres. Embora possa haver um estigma em torno desse tipo de amizade, essa relação pode ser profunda e significativa e se desenvolver de forma saudável e plena. O poema explora a possibilidade de haver amor fraternal e também amor carnal entre amigos de sexos opostos, mas sempre destacando a importância de se evitar confusões entre o lícito e o ilícito. O autor enfatiza a importância de se manter sempre o respeito mútuo e de se evitar preconceitos e regras por uma consciência nos imposta. O verdadeiro amor é apresentado como a soma de todos os bons sentimentos, e a amizade é vista como uma das oportunidades dadas pela vida para exercitar o entendimento, a compaixão, a benevolência, a bondade e o perdão. O poema termina destacando que a relação entre marido e mulher não se sustentaria se não houvesse entre eles amizade, o que reforça a importância das relações de amizade entre sexos opostos. No geral, o poema traz reflexões interessantes sobre as complexidades das relações de amizade e amor entre homens e mulheres, e como é possível lidar com essas questões de forma saudável e respeitosa.
Talvez muita gente, por alguma razão ou convicções religiosas ou não, pode considerar o que virá a seguir apenas conjunturas ou coisas de poeta louco, pois não dizem por aí que de poeta e louco todo mundo tem um cu? Então, quem sabe eu sou a mistura ou a síntese dos dois. Mas como poeta, eu já disse em um dos poemas publicados no episódio 1 deste podcast, que eu não escrevo verdade. Vá lá, ouça-o e preste atenção na mensagem transmitida por esse poema. Aos radicais, aos não abertos às novas ideias, caso cruzem com o ângulo de visada, deixo-lhes uma mensagem um tanto quanto cômica. Vocês podem até considerar o ângulo de visada como cultura inútil. Porém, observem que cultura inútil leva cultura, nem que seja no nome. Então, também é cultura. Mas o que realmente importa aqui é que você tire as suas próprias conclusões, concordando ou não. Bandido bom é bandido morto. Dizem que bandido bom é bandido morto. Ledo engano. Bandido preso ao corpo material jamais provocará o estrago de um bandido liberto da matéria. Pense nos obsessores, esses que muitos chamam de inimigo. Vigiai e orai, como nos orientou o mestre. Abro poeta, outubro de 2020.
Este poema critica a ideia de que um bandido bom é um bandido morto.
O autor argumenta que é um equívoco pensar assim, porque um bandido preso em um corpo físico nunca causará tanto estrago quanto um bandido liberto da matéria, ou seja, um espírito do mal, desencarnado, referindo-se aos obsessores. O autor também faz referência ao ensinamento do Mestre, provavelmente se referindo a Jesus Cristo, que nos orientou a vigiar e orar. Em resumo, o poema sugere que a violência não é a solução para lidar com a criminalidade, e que é importante estar alerta e buscar uma abordagem mais espiritual para enfrentar os desafios relacionados à maldade e à criminalidade.
O mundo está obsediado. Há muito estamos vivendo momentos turbulentos no Brasil e no mundo. Pessoas estão matando ou se matando, estuprando, numa escala nunca vista ou tão noticiada como nos tempos atuais, inclusive crianças, mulheres e idosos. Tantas atrocidades acontecendo simultaneamente que é impossível enumerá-las. A verdade é que o mal está imperando na Terra de maneira avassaladora, assustadora e veloz. E assim vai se compondo e enchendo o prato para um noticiário macabro se alimentar. Por trás do propósito de informar, conscientes ou não, os meios de comunicação que veiculam notícias, como por exemplo os telejornais, enchem os nossos lares e os ares de energia negativa. Estudiosos e especialistas em diversas áreas têm as suas explicações para os ocorridos e, consequentemente, propostas viáveis para tentar resolver a violência e a sua propagação. É bom salientar que a ciência e o conhecimento especializado não estão neste planeta por acaso. Eles têm que ser considerados e ouvidos, sim. No entanto, apesar de incansáveis esforços desses profissionais, o que tem se visto é a situação, de um modo geral, cada vez piorar. Talvez há fatores que elas não atinam e, consequentemente, não fazem parte e não são cientificamente aceitos em seus enunciados. A obsessão maligna, invisível, a que estamos sujeitos. É um assunto complexo? É, mas é um fator a ser considerado e não subestimado. Ninguém está matando, estuprando ou causando qualquer ato de natureza extremamente asquerosa do aparente nada. Principalmente como está ocorrendo na atualidade mundo afora. Acredite quem quiser, o mundo está obsediado. Falange de espíritos malfazejos, para quem quiser entender como demônios, neste caso pouco importa, estão desequilibrando o planeta porque a humanidade está abrindo a guarda de uma forma generalizada. Há várias mensagens psicografadas esclarecedoras e convincentes que há tempos alertam sobre esse assunto. O planeta está tomado por uma nuvem escura provocada pelas vibrações negativas que emanam do orbe terrestre, que impede a passagem à ação dos espíritos benevolentes ou anjos, para quem quiser se entender, para auxiliar o planeta a reverter tais vibrações, as quais contribuem categoricamente para o desequilíbrio pelo qual a humanidade está passando. Certamente as ações desses malfeitores invisíveis agem passando a ideia de que o causador em carne e osso da atrocidade surtou ou que é portador de um distúrbio qualquer, de um desvio de conduta ou moral. A ação deles é tão agressiva que também pode ter descartada a possibilidade de alterações no quadro clínico, psicológico ou outras quaisquer, até as mesmas relatadas em laudos médicos ou comprovadas por exames, levando a crer que o obsediado é psicopata, é portador de uma moléstia ou até mesmo não é portador de nada e agir por conta própria sem qualquer tipo de influência maligna, quando na verdade tudo isso pode ser resultante da ação obsessora. A pessoa obsediada é dominada por entidades malfeitoras por abrir a sua guarda e entrar na faixa vibratória das mesmas. É importante saber e atentar para o fato de que a obsessão pode ser tanto individual quanto coletiva e há inúmeras razões para que elas aconteçam. Quem é cristão, se ainda não entendeu, procure entender a essência, a máxima deixada por Jesus: vigiai e orai. Engana-se aquele que acha que o obsediado não tem culpa pelo seu ato por estar influenciado por forças malignas invisíveis. A máxima do Cristo não dirime a culpa do obsediado, pois ele abriu a guarda, vibrou na mesma frequência do malfeitor, facilitou a influência dele, portanto assumiu o risco. Por isso Jesus foi enfático ao afirmar, repito, vigiai e orai. O que foi dito pode até ser considerado polêmico por muita gente, mesmo porque não vivemos num mundo inteiramente cristão, e mesmo entre os cristãos há diversas ramificações, as quais baseiam-se nos mesmos princípios bíblicos, no entanto divergem e conflitam-se na tentativa de imporem as suas convicções e verdades. Mas mais do que isso, é um ponto de reflexão para ser pensado e exaustivamente repensado. Acredite se quiser e tire a conclusão que melhor lhe convier. Tanto não fica aí parado a esperar um milagre dos céus. Faça a sua parte. Ore, não importa o seu credo, se é ou não é cristão. Ore, ore sempre que lembrar e puder, mas ore. Precisamos nos unirmos em oração. Na sua igreja, no seu lar, no seu cantinho solitário, não importa o lugar. O que importa é que é preciso emanarmos de energia positiva e ajudar a dissipar essa nuvem energeticamente negativa que afeta o planeta como um todo, a qual é bloqueadora do auxílio que urgentemente tanto necessitamos. Pablo Poeta, abril de 2023.
Texto sugere que o mundo está enfrentando uma grande quantidade de violência e atrocidades, incluindo, entre outros acontecimentos vis, estupro e assassinato de crianças, mulheres e idosos. Que os meios de comunicação são, de certa forma, responsáveis por alimentar de maneira veemente essa energia negativa por meio da cobertura incessante dessas barbaries. Enquanto muitos especialistas têm tentado explicar e propor soluções para a violência, o autor acredita que existe um fator invisível que é frequentemente subestimado, a obsessão maligna. O autor argumenta que o planeta está sendo tomado por uma nuvem escura de vibrações negativas, impedindo a ação de espíritos benevolentes que poderiam ajudar a reverter essas vibrações. A ação de espíritos malignos invisíveis pode levar as pessoas a agir de maneiras extremamente violentas e pode até resultar em distúrbios de várias ordens associados a essa ação, levando a crer que a pessoa é psicopata ou portadora de uma doença, quando na verdade é influenciada pela obsessão maligna. O autor enfatiza que a culpa recai sobre a pessoa que abriu a sua guarda e vibrou na mesma frequência do malfeitor, assumindo o risco. O texto é uma reflexão sobre o tema e sugere que a vigilância e a oração são necessárias para evitar a influência maligna. Que embora algumas pessoas possam considerar essa ideia polêmica, o autor acredita que ela é ponto de reflexão importante que merecem ser pensada e repensada. Por outro lado, o texto, quer queira, quer não queira, o assunto esbarra em diversas maneiras do exercício da crença e da fé, portanto, encontrará oposição e poderá ser considerado controverso por uns e por outros não, no entanto, mais do que propriamente ser considerado controverso ou não, ele traz em sua mensagem um apelo intenso à oração constante, independentemente da fé que cada qual professa.
E aí, espero que você tenha gostado, ainda que você tenha polemizado algum conteúdo deste episódio. Neste caso, eu reforço a minha sugestão para você ir lá no episódio 1 deste podcast e ouvir o poema Eu Não Escrevo Verdade. Mesmo assim, eu entendo que polêmica faz parte do pacote, no entanto, não leve ao pé da letra e volte. Vou ficando por aqui deixando-lhe aquele abraço fraterno e eterno de Pablo Poeta. Até nós ver em nosso próximo encontro.